As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
A Comissão da Freguesia do Partido Comunista de Peialvo, do Conselho de Tomar, em comunicado enviado para a redação da ERT, diz ter tomado conhecimento da inexistência de médico de família na extensão de saúde de Carrazede, tendo isto um impacto tremendo nas vidas dos utentes e seus familiares, adverte o mesmo texto. Para além disso, o PCP refere que está publicada uma indicação que aconselha os utentes a entrarem em contacto telefónico com o Centro de Saúde da Navância. Acontece que, por muito que se tente ligar, ninguém atende. Lamenta este comunicado, que reforça que mais preocupante ainda é o facto de, quando se vai ao dito Centro de Saúde, as consultas de recurso que são disponibilizadas apenas se verificam às segundas e às quintas-feiras, 8 vagas em cada dia. Para agravar a situação, os utentes têm de se deslocar nos poucos transportes públicos que servem a freguesia e é na segunda-feira que são disponibilizadas as senhas para as vagas da manhã e as consultas, caso se consiga vaga, são também de manhã. Enquanto na quinta-feira as senhas são disponibilizadas de manhã e as consultas são apenas à tarde. Lamenta o PCP, que garante continuar atento e realizar todas as diligências para que seja resolvida esta situação gravíssima para a população. A Comissão Central da Festa dos Tabuleiros irá proibir o uso de telemóvel e de óculos espelhados a quem participar no cortejo principal e ainda no cortejo dos rapazes. A lista de determinações está a ser divulgada nas redes sociais, sendo que a própria Comissão Central, neste particular, na sua página na rede social Facebook, ainda não deu eco dessas deliberações. Para além do telemóvel, com o qual também não serão permitidas fotografias, e dos óculos, será proibida a utilização de brincos grandes, colares, relógios, sapatilhas e sandálias. A indumentária dos participantes no cortejo também fica definida, assim como a elaboração do próprio tabuleiro.
Rádio Web, a primeira a informar.
Anabela Freitas, presidente da Câmara de Tomar, disse acreditar que o diálogo vai ajudar a ultrapassar os problemas em relação à construção da desejada unidade de cuidados continuados da Santa Casa da Misericórdia. Em abril último, em entrevista à ERT, o provedor António Alexandre colocou como possível o cenário de implementar a estrutura no concelho vizinho face às dificuldades para concretizar o projeto em Tomar. Entretanto, em recente reunião do Executivo Camarário, Tiago Carrão, vereador do PSD, questionou Anabela Freitas sobre este dossiê, referindo mesmo que poderá estar pelos próximos dias a assinatura de um acordo que iria viabilizar o investimento noutro concelho.
Constou-me recentemente, e era para perceber se há algum fundo de verdade nisso ou não, que pelos próximos dias, ou muito brevemente, a Misericórdia de Tomar estaria por assinar com o município aqui ao lado a cedência do terreno para a construção então da tal unidade de cuidados continuados que tanto problema levantava ou dificuldade trazia para ser possível fazer aqui em Tomar. O Sr. Presidente está a par disto? É verdade, não é verdade? E se assim é, o que é que tem a dizer sobre esse tema?
Anabela Freitas, na resposta, admitiu que falou com o provedor depois de também ter tido conhecimento desse cenário e deixou claro que a hipótese avessadas é carta fora do baralho. Ainda assim, a Presidente da Câmara de Tomar assegurou que esse investimento só sairia do concelho caso não houvesse um único buraco.
Também vi as notícias e também ouvi e também me vieram contar e tive a oportunidade de questionar o Sr. Provedor se isso seria verdade ou não. E, portanto, aquilo que o Sr. Provedor me diz é que é algo que está em cima da mesa, mas que não fará sentido ir para outro conselho. Uma coisa, eu acho que em tudo na vida nos devemos concentrar a construir pontes e não a dividir. Mais a mais, quando estamos a falar de um investimento que faz falta não só ao concelho, mas também à região e, portanto, e ao país, porque todos nós sabemos que há falta deste tipo de equipamento, que eu sou sempre adepta de que com o diálogo, mais tarde ou mais cedo, encontraremos uma solução. E, portanto, aquilo que era, e penso que já aqui foi falado por diversas vezes, o local onde era a pretensão para a criação desta unidade, já aqui foi falado, tem alguns problemas jurídicos que nós não podemos ultrapassar, mas certamente existirão outros locais no concelho que certamente em diálogo lá chegaremos e, portanto, eu penso que colocar um investimento da Santa Casa da Misericórdia num concelho, da Misericórdia de Tomar, num concelho aqui à volta, quer dizer, só, se houvesse mesmo, não houvesse um único buraco em Tomar que não se conseguisse chegar à cor.
Unidade de Cuidados Continuados da Santa Casa da Misericórdia de Tomar, um processo que promete arrastar-se.
Rádio Web, informação.
Não há memória de uma greve com impacto tão negativo em Tomar como a que está atualmente em curso na CP. Desde esta quarta-feira, que não saem comboios da estação Nabantina, a informação veiculada pela empresa Comboios de Portugal, num cenário que se deverá estender até ao dia 21 deste mesmo mês. Ou seja, no espaço de uma semana, dos mais de 100 horários que habitualmente se cumprem, Tomar vê-se reduzido a 3 composições com serviço previsto, neste caso com ligação a Lisboa-Santa Apolónia, cenário que tem levado ao desespero dos habituais utentes, na esmagadora maioria residentes no concelho e trabalhadores na capital. Anabela Freitas, presidente da Câmara de Tomar, depois de questionada pela ERT, quis começar por deixar claro que a greve é um direito, mas admitiu transtornos aos muitos tomarenses, não escondendo a preocupação com o impacto que a greve, que em princípio segue até 5 de julho, poderá ter na festa dos tabuleiros.
Efetivamente, a greve é um direito. Os trabalhadores da CP têm estado ao longo de todo este ano com períodos sucessivos em greve, que causa, sem dúvida, transtorno não só a quem trabalha em Tomar, mas também a quem reside em Tomar e trabalha fora de Tomar e que utiliza o comboio, e são muitos os tomarenses que o fazem, que utilizam o comboio para se deslocarem para os seus locais de trabalho. Efetivamente, está a causar grandes transtornos aos utilizadores diários deste meio de transporte. Não podemos, efetivamente, esconder que estamos, apesar de não estar marcada a greve, pelo menos para já, para o dia 9 de julho, que é o dia do cortejo grande, apesar de não estar marcada a greve, se a mesma for marcada para esse dia, efetivamente vai-nos causar muitos transtornos naquilo que é o plano de segurança que temos para a festa dos tabuleiros. Situação esta que irá ser avaliada para a próxima semana, numa reunião que irá ocorrer entre as forças de segurança e a autarquia, para eventualmente conseguirmos ainda, no caso de ser marcada a greve, termos aqui um plano B, digamos, mas que será complicado. Mas vamos esperar pelo melhor, sendo que, obviamente, compreendemos aquilo que os trabalhadores estão a fazer, é um direito que têm, mas não é. Mas é também esse precisamente o objetivo das greves, é causar transtornos, e efetivamente nesta altura estão a causar muitos transtornos a quem utiliza diariamente o comboio, mas também depois para a festa dos tabuleiros.
Tomar sem comboios durante uma semana devido à greve, presidente da Câmara admite muitos transtornos e confessa preocupação com a festa dos tabuleiros. Pedro Matos está suspenso da presidência da Junta de Freguesia de Mouriscas, Conselho de Abrantes. Assim ficou decidido pelo Tribunal Judicial de Santarém, que ainda proibiu o autarca de ir às instalações da referida autarquia, de contactar os funcionários e outros eleitos, assim como de aceder às contas bancárias da Junta. Tal como ERT se adiantou em tempo oportuno, Pedro Matos, de 49 anos, foi detido pelo Departamento de Investigação Criminal de Leiria da Polícia Judiciária e responde agora por peculato, ou seja, recorreu abusivamente a meios e funcionários da autarquia em seu proveito ou de terceiros, bem como também se apropriou de diversos bens pertença da mesma junta. Este assunto foi abordado em recente reunião da Câmara de Abrantes, à altura em que Vasco Damas, vereador do movimento Alternativa Com, questionou o presidente sobre se ainda tinha confiança política em Pedro Matos.
Recordo-lhe que nesta sala, na reunião de Câmara, realizada no dia 18 de abril, deste ano, lhe perguntei, motivado naquela data pela renúncia do tesoureiro daquela junta, com base na perda de confiança no seu presidente da junta, se aquele facto, a juntar a todos os outros que já eram do conhecimento público, se o seu presidente de Câmara mantinha a confiança política no presidente da junta de Freguesia de Mouriscas. 2 meses depois, e após ter lido ontem as suas declarações publicadas pelo Observador, onde, entre outras coisas, afirmou à justiça o que é da justiça, e à política, o que é da política, o que eu concordo, volto a perguntar-lhe se mantém a confiança política no seu presidente da Junta de Freguesia de Mouriscas. Pergunto-lhe ainda, Sr. Presidente, se quer aproveitar este momento para fazer um esclarecimento aos abrantinos, que ontem ficaram a saber que, alegadamente, há dinheiro do município, logo, dinheiro que é de todos nós, que foi, repito, alegadamente, indevidamente gasto para fins particulares, pessoais e de terceiros.
Manuel Jorge Valamatos admitiu que está em causa uma situação delicada, esclarecendo que nada conhece do processo. O autarca diz que não vai julgar ninguém em praça pública, remetendo eventuais decisões políticas para quando for o caso.
Há questões que são da justiça, teremos depois acesso à informação, e há questões que são da política. E vamos deixar que as coisas aconteçam, não vamos julgar nós em praça pública, quem quer que seja, vamos dar espaço à justiça e depois as questões políticas nós tomaremos as medidas que entendermos de acordo com aquilo que acontecer. Era o que faltava, era qualquer um de nós se colocar numa posição de julgar quem quer que seja numa fase destas. E julgo que a política nos ensina verdadeiramente isso. O respeito pela defesa de qualquer um que nem sequer ainda foi julgado.
Pedro Matos, presidente da Junta de Mouriscas, está impedido de exercer funções. É suspeito de peculato. A decisão foi do Tribunal Judicial de Santarém.
Rádio R. Informação.
O Comando Distrital de Leiria, da PSP, através da Esquadra de Pombal, deu cumprimento a 2 mandados de busca no âmbito de um processo de violência doméstica em investigação. Desta forma, foi detido um homem com 27 anos de idade e apreendido uma munição calibre 6,35mm no seu domicílio. Numa das viaturas do visado, foi apreendida uma pistola de ar comprimido com esferas metálicas no carregador e uma faca de cozinha. Esta operação foi executada por polícias da Esquadra de Pombal, Investigação Criminal de Leiria e uma equipa de intervenção rápida também de Leiria. A PSP deve ser entendida como um parceiro permanente no combate à violência doméstica, estando sempre alerta para colaborar no combate a estes ilícitos que melindram os mais vulneráveis, refere um esclarecimento do Comando Distrital de Leiria. Que as pessoas se divirtam e que se respeitem umas às outras. Foi desta forma que Jorge Faria, presidente da Câmara do Entroncamento, deu início às festas de São João e da cidade, evento que começou esta sexta-feira e que se irá prolongar até 24 de junho e que conta com uma programação de peso, de onde se destaca o cartaz musical. Neste particular, registro para os Municipal, assim como para David Carreira, sem dúvida os nomes fortes deste evento, que aposta também na prata da casa, desde associações, artesanato, tasquinhas e outras diversões localizadas em diversos pontos da cidade. Salta à vista a presença de associações do concelho que mostram aquilo que de melhor se faz no entroncamento. A inauguração oficial das festas ocorreu então nesta sexta-feira, à altura em que Jorge Faria, que percorreu depois todo o certame para desejar sucesso aos participantes, abriu aquela que já foi descrita como a melhor edição de sempre.
O que eu espero é que as pessoas se divirtam, porque nós tudo fizemos para, e o Cabo da Mar, nós tudo fizemos para que as pessoas possam divertir, e por isso criámos um programa para todos. E por isso vamos divertir. Comecem as festas, é aquilo que nós desejamos, e que se divirtam todos, e sobretudo que se respeitem todos uns aos outros, é isso que é importante. Muito obrigado.
Agora vamos... Festas de São João e da cidade do Entroncamento seguem até 24 de junho.
Rádio Web, a primeira a informar.
Está em marcha mais uma edição da Feira Orém, que se prolonga até esta terça-feira, dia 20 de junho, dividida entre o Centro Municipal de Exposições e o Parque da Cidade António Teixeira. Entre bancas, stands comerciais, de artesanato e mundo rural, diversões, instituições, setor automóvel, bares, street food e restaurantes, estão em causa cerca de 140 pontos de atração. A entrada é gratuita, com bilheteira apenas para os concertos. A inauguração foi então nesta sexta-feira, à altura em que João Moura, presidente da Assembleia Municipal de Orém, quis agradecer a todos quantos estão a contribuir para o sucesso de um certame que, referiu-se, está a aumentar de qualidade ano para ano, reforçando essas palavras junto de expositores e dos representantes de todas as freguesias do concelho.
Agradecimento a todos quantos colaboraram para que este evento estivesse a acontecer. À Câmara Municipal, na pessoa do seu Presidente, a todo o Executivo, na aposta que está a fazer neste certame, que, como já foi dito aqui, de ano para ano, está cada vez com maior qualidade. Mas também um agradecimento especial a todos os colaboradores do município que deram o melhor de si para que este evento fosse uma realidade. Em segundo lugar, gostava de me dirigir aos expositores, a todos quantos vêm a este certame, sejam do Conselho de Ourém, mas também muitos que sei que são fora do Conselho de Ourém. A estes últimos, quero-lhes desejar uma boa oportunidade de negócios, que vejam nesta feira de Ourém uma montra para aquilo que são os vossos produtos e que possam, de facto, afirmar aquilo que é a vossa, o seu potencial de negócio. Mas, em especial, permitam que me dirija aos representantes de Ourém presentes nesta feira. Em primeiro lugar, às juntas de freguesia. Parece uma excelente ideia que as juntas de freguesia possam ter aqui uma montra daquilo que é a sua atividade, a sua dinâmica, para que haja um sentimento coletivo de que esta feira de Ourém não é a feira da cidade de Ourém, é a feira do Conselho e do Município de Ourém.
Luís Miguel Albuquerque, Presidente da Câmara de Ourém, destacou que o certame demonstra aquilo que de melhor se faz no Conselho, em especial pela presença das juntas de freguesia, assim como para todos aqueles que acreditam na feira. O autarca disse mesmo que há mais 40 expositores do que na edição de 2022.
Este ano vamos ter 125 expositores. O ano passado tivemos 80. Para dar morte na dimensão do aumento que temos vindo ano após ano a registrar neste evento. Não temos mais este ano porque não tínhamos mais expositores, não tínhamos mais estantes. Porque senão mais teríamos, porque a procura foi muito maior em relação à oferta que tínhamos. E essa é uma situação que temos que precaver no futuro, porque efetivamente a Feira Ourém, fruto da aposta que temos vindo a fazer nos últimos anos, tem sido cada vez mais procurado. E isso, obviamente, enche de satisfação e demonstra também a pujança económica do Conselho de Ourém e de toda a sua região. Para todos vocês também, muito obrigado por acreditarem nesta edição e por estarem aqui connosco. Queremos ter aqui 5 dias de festa, 5 dias de partilha, 5 dias de encontros, de reencontros, porventura a única vez que muitos de nós nos vemos durante o ano, andamos todos ocupados com as nossas vidas profissionais e o que nós queremos aqui nestes dias é isso mesmo, encontrarmos, conviver, com alegria, com amizade, porque é isto que nós também precisamos neste mundo conturbado que hoje vivemos. E por isso o que eu vos desejo é que possam desfrutar deste espaço, possam desfrutar dos concertos, possam desfrutar da gastronomia, possam desfrutar de tudo aquilo que está aqui dentro deste recinto. Tenho certeza que quando forem para casa, irão satisfeitos e com vontade de regressar no dia a dia.
Feira Ourém em marcha será até esta terça-feira, 20 de junho, no Centro Municipal de Exposições de Ourém e ainda no Parque da Cidade António Teixeira. A Unidade de Ação Fiscal, através do destacamento da Ação Fiscal de Coimbra, apreendeu 470 litros de aguardente que era transportada sem cumprimento das formalidades legalmente exigidas em matéria de circulação de produtos sujeitos a impostos especiais de consumo na localidade de Sertã. No decorrer de uma ação de fiscalização direcionada para detecção de infrações tributárias, os militares da GNR fiscalizaram um veículo ligeiro de mercadorias e no decorrer da ação foi possível apurar que no seu interior eram transportados 470 litros de aguardente sem que se fizesse acompanhar da documentação obrigatória para o efeito, tendo a mercadoria sido apreendida por introdução irregular no consumo, atendendo a que se encontra sujeita mais concretamente ao imposto sobre o álcool, as bebidas alcoólicas e as bebidas adicionadas de açúcar e outros edulcorantes. Da ação resultou a identificação de um homem de 51 anos e a elaboração do respectivo auto de contraordenação. Está agora na altura de ouvirmos a nota do dia, hoje com Maria dos Anjos Esperança.
Estamos numa altura de verão, de temperaturas de verão, o que implica que devemos ter cuidados com a nossa saúde. E com a nossa saúde e com a saúde daqueles que nos rodeiam. Todos nós devemos ter especial atenção aos nossos idosos e às nossas crianças, sobretudo aos nossos idosos e às nossas crianças. Embora o sol e o calor possa fazer mal a todas as pessoas e em qualquer idade, mas aqueles dois grupos etários são os mais sensíveis e são aqueles que podem ter maiores alterações a nível da sua saúde com os efeitos do calor. Sobretudo porque, e nisto nos idosos, têm outras doenças, têm algumas patologias que merecem e que têm mesmo que ser cuidadas e que são agravadas pelo calor, como sejam as pessoas diabéticas, pessoas com insuficiência renal, pessoas com doenças cardíacas, pessoas com doenças do foro da pneumologia, de asma, doenças com dificuldade respiratória. Todos temos que ter muito cuidado em observar que as horas de maior calor, sobretudo entre as 11 da manhã e as 4 da tarde, são horas em que o sol é perigoso, em que pode provocar doenças, além das doenças de pele, pode provocar desidratações e queimaduras solares, naturalmente, e, portanto, temos que ter muita atenção em prevenir em organizar a nossa vida de forma a que as pessoas possam estar mais recatadas sem apanharem tanto calor, tanto sol nessas alturas. No entanto, também temos que nos lembrar que há profissões que são profissões de trabalhar ao ar livre e aí e nos outros todos, nas outras situações todas também, não se podem esquecer os protetores solares de alto nível de proteção, 50, 70, e portanto devem ser usados sempre com muita frequência, renovados a cada 2-3 horas para proteger a pele. A par disso, a bebida de líquidos não açucarados, chá não açucarado, água, sobretudo a água, que é o nosso melhor alimento que podemos ter, é a água, deve ser consumida sempre muito, porque nós vamos à transpiração, faz-nos perder muitos líquidos e, portanto, temos que os compensar. Aproxima-se também a festa dos tabuleiros e nessa altura também é preciso ter muito cuidado, porque é uma altura também de muito calor e que é preciso as pessoas protegerem sempre. Espero, desejo a todos um ótimo fim de semana e espero que este calor sirva e este sol, estas boas temperaturas e bom tempo que temos tido, seja para todos serem felizes e poderem gozar com saúde e com alegria este tempo. Obrigada.
Nota do dia, hoje com Maria dos Anjos Esperança.
Rádio R, informação.
E assim finalizamos esta edição. Continue desse lado.
Estas e outras notícias em radioerce.pt.